Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 6. Como militar e disciplinador, o comandante Saldanha da Gama distinguia-se por sua inflexibilidade porventura exagerada, especialmente para com as guarnições sob seu zeloso comando. Temperamento abiliário, sanguíneo nervoso, sujeito a transições bruscas, inesperadas, impetuosas e violentas, o ilustre marinheiro, espírito eminentemente ilustrado, não sabia, entretanto, guardar a necessária calma quando devia aplicar as penas do código. Essas penas, como se sabe, acham-se perfeitamente explícitas, precisamente formuladas de modo a não deixar dúvida nos espíritos rectos e amigos da lei. Entre os artigos que constituem o Código Penal Militar existe um que limita o número de chibatadas, o qual não deve, em caso algum, exceder de 25 por dia. O comandante Saldanha pouquíssimas vezes castigava conforme a lei. Colocava acima dela seus caprichos inexplicáveis, sua natureza rancorosa, sua vontade suprema. Não trepidava, isto sabido, em mandar osnar com 200 chibatadas uma praça qualquer, tal fosse o delicto cometido. A um simples olhar seu as guarnições tremiam como caniços. A qualidade característica desse ilustre oficial era ser arbitrário e prepotente. Por isso a guarnição do almirante Barroso corria seus postos, em ocasião de manobra, com a velocidade de uma seta. Estávamos quase à entrada do Mississippi, a grande artéria fluvial da América do Norte, que nós imaginávamos um colosso talvez superior em volume d'água ao Amazonas, o Mississippi, decantado pelo autor dos Natchez, e em cujas margens fica a cidade de Nova Orleans no nosso ponto de chegada. Ninguém pensava mais no Rio de Janeiro para só se lembrar de Nova Orleans, a cidade crescente, como a denominam os americanos. 3 horas da tarde, mais ou menos. Embarcações Ávila e vapores bordejavam fora da barra à espera de prático, sem o qual era impossível a entrada. Mar calmo, com uma cor esbranquiçada, lembrando na sua quietação dormente um vasto lago estagnado. Em frente, muito longe ainda, mal distinguíamos com o binóculo o farol, microscópica torre branca, invisível quasi. Envolvidos em grossas capas de lã, abotoados até o pescoço ao abrigo do frio que se tornava insuportável para nós da zona torrida, de pé no tombadilho, machina a 1/4 de força, bandeira nacional desfraldada na carangueja do mastro de ré. Esperávamos também o piloto que nos devia conduzir a New Orleans, 110 milhas da foz do Mississippi. O Mississippi. Dentro em pouco sulcávamos a grande corrente. Não tardou muito prático, por cujo intermédio tivemos notícias da estrondosa manifestação com que os habitantes da cidade aérea americana aguardavam a chegada do cruzador brasileiro. Bela surpresa essa. Cresceu o entusiasmo entre os novéis oficiais. Durante o nosso trajeto pelo Mississippi, a ansiedade a bordo tocou o seu auge. Queríamos, todos a um tempo, avistar as embarcações que, dizia-se, vinham nos receber. O autor destas simples notas de viagem, que admira os Estados Unidos como uma segunda pátria, porque ali moram juntas todas as liberdades e florescem prodigiosamente todas as nobridades civilizadas, de braços cruzados estendia o olhar cheio de admiração, cheio de deslumbramento por cima das extensas planícies das margens do grande rio. O pôr do sol entre a onga neblina que cobria os horizontes fazia lembrar as páginas de Chateaubriand na sua viagem em América. Páginas, esculturas e cheias da comovida nostalgia dos que se vão da pátria. Quanta verdade nas suntuosas descrições do poeta. Quanta poesia naquelas paragens desertas da foz do Mississippi. O Saara de neve estendendo-se a perdivista nos horizontes sem fim. Que de maravilhas ocultavam-se por trás daquelas plênis, lá onde o olhar não atingia. Eram ave-marias. Lembrei-me do Brasil, dos sertões de minha terra natal, da torrezinha branca do senhor do Bonfim badalando o terço das almas, justamente aquela hora, quando as boiadas recolhiam mulica, plásdas e melancolias. Ave-marias? Mesmo quando não se é crente, àquela hora da tarde o coração fica cheio de não sei que terna e piedosa unção mística. Fundeámos no ponto em que o rio se divide em 2 braços ou pequenos confluentes, e aí passamos a noite inteira, essa longa e tristíssima noite de inverno. Frio de rachar. As águas do rio, pardas e barrentas, estavam quase geladas. As margens do Mississippi, que em vario e donto são, no inverno, verdadeiras planícies, onde apenas medra a erva rasteira. A distância, pobre alma perdida no descampado, ergui-se a vezes uma vore muito esguia, como um fantasma de braços abertos para o céu. De quando em quando atravessa a solidão uma ave desconhecida batendo as asas, como o agouro. Noutros lugares, porém, vêm-se rebanhos paspastando silenciosamente, plantações verdejantes, casas de campo, postes de correio, em cujas portas destacam-se em caracteres maiúsculos as palavras a post office. O povo parece ver satisfeito no meio de as plantações e de seu gado, entregue à cultura e à criação. Nuvens de mosquitos atoaram-nos toda a noite. A caramba! Exclamava o barbeiro de bordo, um estimável espanhol que trazíamos do Rio de Janeiro. Mosquitos por mosquitos me gustam, mas nos del Brasil. E tinha razão o nosso companheiro. Os mosquitos do Mississippi são muito capazes de dar cabo de um pobre homem. E que medonha orquestração nos ouvidos da gente. Felizmente, na manhã do dia seguinte levantamos ferro. O navio estava completamente pronto a fazer sua entrada em Nova Orleans. Durante quase toda a noite a guarnição ocupara-se em colher cabos, esfregar a murada e baldear o costado. Como passatempo liamos os jornais que o prático trouxera, os quais noticiavam a recepção popular e oficial que se nos preparava. Dois iates a vapor Cora e o Pansifa, propriedade de Mir Morris, largariam de Nova Orleans a nosso encontro, embandeirados, com bandas de música, comissões de senhoras, representantes do comércio e doutras classes sociais. Ou fosse a natural afinidade que existe entre as duas nações americanas, ou fosse o fato de ir a bordo do cruzador brasileiro um representante da família imperial do Brasil. O certo é que durante nossa travessia da foz do Mississippi, a cidade fomos continuamente saudadas às margens do rio a tiros de espingardeada e a lenços que nos acenavam de longe. E o almirante seguia devagar, alvo de mil olhares curiosos. Ao meio-dia ouvimos as notas de uma mamuzileca alegre que se aproximava, e em breve surgiram numa curva do rio os dois magníficos raiates Vucora e o Pansier apinhados de gente, enfeitados de galhardetes de cores variadas, em cujos mastros tremulavam as duas bandeiras amigas. De ambos os lados, no cruzador e nos iates, urrais confundiam-se no ar. Em viva efusão de inexprimível jubilo patriótico, estreitavam-se as duas grandes nãs potências da América, a mesma brisa balouçava simultaneamente e os dois gloriosos pavilhões. A gente do Barroso subiu às vergas acelerada e, acenando com os lenços e os bonés, saudava com vivas estrepitosos e delirantes aclamações aos Estados Unidos, ao mesmo tempo que aqui das duas imagens partiam ruidosas manifestações ao Brasil. Fardada em seu uniforme, espada e dragonas, a oficialidade do cruzador brasileiro, em pé no tombadilho, vivamente comovida, descobria-se a todo instante risonha e feliz. Sentíamos a falta de uma banda de música bem organizada, que nele momento, verdadeiramente solene, entoasse o hino da República a bordo. Passado o primeiro momento de delírio, aproximaram-se os dois iates que nos acompanhavam e o cruzador diminuiu a marcha. Ficamos borda a borda. Num instante toda daquela gente que vinha nos vaporezinhos passou para o Barroso. Houve um silêncio de toda parte a parte e conversaram os abraços. O cônsul-geral brasileiros, Senhor Doutor Salvador de Mendonça, tão conhecido entre nós por seu talento e por sua ilustração como homem de letras e diplomata, juntamente com Murrhelstis, consul em Nova Orleans, foram recebidos no Portalópilo com o mandante e oficiais com todas as honras que lhes eram devidas. Seguiram-se os representantes da imprensa, do comércio, etc., conduzidos à Câmara. Desde logo estabeleceu-se entre brasileiros e americanos uma camaradagem franca, uma corrente comunicativa de afabilidades, como se já fossem os conhecidos velhos. As taças de champanhe chocavam-se, vivas sucediam-se, levantavam-se todas as duas nações, trocavam-se os mais espontâneos cumprimentos. A viagem continuou ao som da música do Cora e do Pansy. Às 4 horas da tarde largamos ferro defronte da antiga capital da Louisiana,